Estamos em Los Angeles. Assim na calçada, dá pra ver uma senhora norte-americana. Imagina aí, ela tem cabelos castanhos, lisos, roupa elegante, um pouco formal. Ela trabalha no setor de comunicação da prefeitura ou então na contabilidade de alguma secretaria. Tem um emprego estável, um salário que aumenta ao longo dos anos de trabalho e uma certeza, vai se aposentar. O dinheiro de sua aposentadoria vai, todo mês, para o Fundo Municipal de Pensão. Com mais de 20 mil membros, o fundo gere bastante dinheiro. Para manter o poder de compra e fazer o dinheiro render, o LA City Employees Retirement System tem uma carteira de investimentos variada. Toda uma equipe de economia escolhe e analisa, mês a mês, ano a ano, onde e como investir a pensão dos trabalhadores. Tudo isso seria muito habitual, nenhuma curiosidade, não fosse o fato de que parte desse dinheiro desembarca no Brasil. É, o Fundo dos Funcionários Públicos de Los Angeles investe no Brasil, mais especificamente em uma empresa agrícola conhecida no mercado de terras. Parte do dinheiro dos trabalhadores de Los Angeles vem parar no Cerrado brasileiro, em fazendas de commodities, geridas por uma empresa. Sabe por que esse episódio está começando assim? Porque a empresa que recebe o dinheiro vindo de Los Angeles está sendo investigada.
Oi, bem-vinda, bem-vindo. Você está ouvindo o segundo episódio do Amazônia Sem Lei, uma série de podcast produzida pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Por aqui, a cada mês, explicamos alguma história urgente da Amazônia ou do Cerrado que foi investigada pela equipe de reportagem da Pública. Em cada episódio, a gente se aprofunda no contexto das disputas que pairam sobre diferentes cantos desse nosso Brasil rural e de floresta. Eu sou Ricardo Terto.
E eu sou a Clarissa Levi. No episódio de hoje, a gente vai passar lá pelo oeste da Bahia, pelo sul do Piauí e também por Los Angeles. O repórter Caio Freitas Paes investigou uma história que junta dribles na legislação com compras de terras, com fundos de investimento, com americanos aposentados e, bom, com o bioma que é desmatado com maior rapidez no país.
Vem cá, você conhece alguma imobiliária? Tipo, você mora de aluguel, tem seu contrato de locação mediado por uma empresa? Se você mora num centro urbano, é bem possível que esteja familiarizado com esse tipo de empresa que faz dinheiro gerenciado, alugando, vendendo imóveis. Até aí, tudo normal. Mas você sabia que existem imobiliárias agrícolas?
É, elas são imobiliárias um pouco diferentes. Se espalharam pelos interiores do país, principalmente no Cerrado, por volta ali de 2005, 2008. E tem um modelo de negócio específico. Várias são empresas com capital aberto, com ações na bolsa. Elas ganham dinheiro comprando e revendendo terras rurais, mas também fazendo manobras no mercado financeiro. A gente está falando disso aqui porque entender como funciona o modelo de imobiliária agrícola é importante para sacar como é que Los Angeles, Faria Lima e o interior do Piauí se conectam.
No episódio de hoje, tudo isso se junta através de uma empresa.
A Brasil Agro é líder em desenvolvimento e transformação de terras. Sua principal missão é a geração de valor por meio da aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Fundada por grandes
visionários em 2006... Uma imobiliária agrícola bem conhecida no mercado de terras brasileiro. Ela surgiu em 2005 e foi uma dessas empresas que já nasceu dentro da Bolsa de Valores. Foi captando dinheiro na Bolsa que a Brasil Agro angariou os recursos para começar a comprar as primeiras terras agricultáveis.
Um diferencial da empresa é que ela foi uma das primeiras a se abrir ao que a gente chama de financiarização.
Esse é o Caio de Freitas Paes, o repórter que investigou a empresa em uma reportagem para a Pública.
Eu entendia que era uma das empresas que nos últimos 20 anos tem aumentado a sua atuação aqui no Brasil, que são empresas que elas não são voltadas exclusivamente para a produção agrícola. a produção agrícola, seja de soja, algodão, milho, ela faz parte de um modelo para gerar mais dinheiro. Ela não é um fim. Porque o negócio desse tipo de empresa, como a Brasil Agro, é encontrar oportunidades de terras. Ao encontrar oportunidades, terras mais baratas e tal, ela investe, ela tem um determinado capital, ela tem um dinheiro acumulado, e aí ela encontra oportunidades.
Eu estava conversando com um agrônomo que trabalhou numa imobiliária agrícola e ele me explicou um pouco da lógica. Pensa só, você compra uma fazenda por 60 sacas de soja. Isso, nesses mercados os valores são medidos em saca de soja. Bom, aí você gasta em torno de 60 sacas para preparar aquela área para o plantio. Retira a vegetação nativa, trabalha o solo, aplica fertilizante, agrotóxico, planta e tem as primeiras colheitas. Nesse meio tempo, a terra vai se valorizando. E também, com a produção, o próprio terreno vale mais. Dali a um pouco, você revende a mesma área transformada em fazenda por 250 sacas de soja. Lembrando que, para montar a fazenda, você tinha gastado 120. Com lucro, você vai lá e compra uma nova área, e compra uma nova área, e assim por diante. Feito esse serviço, o que era cerrado virou um ativo financeiro. As terras já desmatadas e registradas em cartório passam a valer mais.
Tá bem, mas vamos voltar ali para Brasil Agro, que faz basicamente isso que você acabou de descrever, Clary.
Ela aparece muito, né? Ela aparece muito em publicações do mercado financeiro, né? Então, pessoal que quer investir em agronegócio, quer investir em produção agropecuária e tal, ela tem um determinado renome, porque ela se divulga, digamos assim, como uma empresa de práticas sustentáveis, ela se divulga como um modelo, né? Só que eu tive a informação de uma fonte de que havia uma investigação há muito tempo contra a Brasil Agro e que tinha alguma coisa ali.
O Caio se debruçou sobre arquivos da empresa porque ela é objeto de uma investigação do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária.
Conforme eu fui lendo o material, me foi chamando a atenção que uma empresa como a Brasil Agro, né, que ela estava realizando operações que podem ser consideradas ilegais. Existe uma face oculta que passa por escrutínio do governo e que, de acordo com esse escrutínio, a Brasil Agro ela não está necessariamente seguindo as regras.
Pois é. A Brasil Agro está sendo investigada basicamente porque de Brasil ela tem pouco. Ao contrário do que o nome sugere, a Brasil Agro é conduzida por gringos, empresários argentinos e norte-americanos. Tá aí o link com Los Angeles. E bom, ser controlada por estrangeiros é um problema do ponto de vista legal, quando a gente considera uma empresa que compra e vende grandes extensões de terra no Brasil.
Nesse tipo de compra, as aquisições elas não poderiam ser feitas diretamente entre quem está vendendo e quem está comprando. Então, se uma figura estrangeira quer adquirir uma fazenda de 500 hectares, é uma área considerável. Porque como envolve estrangeiros e envolve uma área considerável, isso teria que ser autorizado pelo INCRA ou autorizado pelo Congresso Nacional.
E aí é que está o X da questão. A Brasil Agro é controlada por estrangeiros. E, desde 2010, o INCRA é que é o responsável por autorizar ou não as vendas de terras a estrangeiros, especialmente as propriedades de médio e grande portes.
Existe uma série de restrições para a venda de terras a estrangeiros. Existem limites de áreas que podem ser adquiridas e é exigida uma autorização prévia do governo.
A empresa alegou ao governo que não é proprietária de imóveis rurais, mas fiscais do INCRA identificaram que ela adquiriu um total de 319 mil hectares até 2016. Para você ter uma ideia, isso equivale a mais ou menos 319 mil campos de futebol. E o Caio foi atrás exatamente disso, para entender melhor. Acessando vários documentos oficiais, inclusive a própria investigação do INCRA, ele identificou compras da Brasil Agro na Bahia, no Maranhão e no Piauí. Todas sem autorização do INCRA ou do Congresso Nacional.
O INCRA pediu documentos à empresa. A empresa enviou um pacote com mais de 200 páginas, um calhamaço, com comprovantes, documentos fiscais, lista completa dos acionistas, etc. e tal. Em menos de um mês, os fiscais responsáveis pela análise já enxergaram que havia indícios de que sim, de que havia irregularidades nessas aquisições, especialmente desde o segundo semestre de 2010.
Mas essa investigação do INCRA não foi concluída. Não ainda. Desde 2016, o processo se desenrola devagar, com pausas e retomadas.
Um período, né, de quase 2 anos de trabalhos parados, depois mais 1 ano, até que se enviassem pedidos de informação aos cartórios, etc. e tal, tudo isso está nos documentos.
O Caio conversou com 2 servidores do INCRA que pediram para ficar em anonimato. Eles contaram como o órgão sofre com a falta de verba e de pessoal.
Ao contrário do que se poderia esperar que fosse, no senso comum poderia dizer, olha, então, houve um congelamento dessa investigação porque alguém mandou, etc. O que me foi relatado pelos servidores do INCRA foi que o problema que atinge essa investigação e a demora para se haver um veredito, né, sobre o caso tem muito mais a ver com uma certa precarização da estrutura do INCRA. Porque, na prática, são poucos fiscais. São poucos fiscais que cuidam desse tipo de análise. E, veja só, nós estamos falando de uma investigação aberta em 2016, nós estamos em 2021, e essa investigação ainda não foi concluída.
Segundo dados da Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais Agrários, o INCRA vive a pior crise orçamentária da sua história. Atualmente, o órgão tem 1/3 da quantidade de funcionários que tinha na década de 90, para você ter uma ideia.
Ano passado, a gente teve um orçamento que equivalia, fazendo todas as atualizações aí monetárias, enfim, foi um orçamento que equivalia a 66% do orçamento que a gente tinha há 20 anos atrás.
Essa é a Marcela Machado, diretora de Articulação e Políticas Sociais da Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais Agrários. O repórter Ciro Barros foi conversar com ela para entender como anda o INCRA de modo geral.
Não tem mais ação de vistoria em campo para desapropriação de áreas, né? Ou para vistoria, ainda que seja para aquisição, né? Foi uma opção mesmo política de não destinar recurso para isso.
Falta tempo e estrutura para dar conta de finalizar investigações como essa da Brasil Agro e outras que envolvem a posse de terras por estrangeiros.
Uma nova fronteira do agronegócio brasileiro ganha cada vez mais espaço no cenário nacional.
No centro-norte do Brasil, uma região se destaca pelo seu desenvolvimento acelerado e um potencial econômico que faz daqui a maior fronteira agrícola em expansão no mundo. Uma área de terras férteis, planas e baratas entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Mato Piba.
Olha, aqui no oeste da Bahia, nós temos observado o incremento desse mercado de terras, novas imobiliárias agrícolas, e aí não somente no oeste, mas em toda a região Mato Piba, novos grupos, financiarização desses processos de aquisição de terras, e tudo isso muito vinculado a processos de grilagem e desmatamento.
Esse foi o Maurício Correia. Ele é coordenador da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia. O Mato Piba, que ele mencionou, é um nome que se dá a um território de cerrado que engloba áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Terras que são de interesse do agro.
Depois de 2000 e principalmente depois dessa criação dessa tal região Mato Piba, o que se viu na região foi um aumento do conflito. Algumas áreas que até então estavam apaziguadas, que não tinha conflito nenhum. O maior conflito se dá justamente quando tem um interesse econômico, basicamente, pela área, né? Ou seja, que querem implantar algum empreendimento e aí eles vêm com tudo para retirar as comunidades tradicionais.
Esse é o Marcos Rogério, ambientalista e documentarista de Correntina, no oeste da Bahia. Ele viu, nos últimos anos, o seu município se transformar em um celeiro do agronegócio.
Porque quando se trata de grupos internacionais, eles vêm já com o intuito mesmo, né, de fazer a produção, plantio. E isso tem deixado as comunidades, as populações locais da região muito preocupada com esses investimentos, porque basicamente isso significa mais desmatamento, mais projetos de irrigação.
Então, nessa região Matopiba, essa tem sido muito a dinâmica que nós observamos. Grande parte do desmatamento ocorrido nesses últimos 10 anos está diretamente relacionada à grilagem de terras públicas, de terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades tradicionais e por povos indígenas, e a posterior aquisição dessas terras por grupos estrangeiros, nunca diretamente. Raramente esses grupos vão fazer uma compra direta, mas vão procurar uma parceria, entre aspas, nacional, para efetivar e, digamos, atuar na prática como um laranja desses grupos financeiros internacionais.
Pension funds have been buying farmland around the world, and Brazil, particularly the Bamapito region, where large-scale farming is expanding, is seen as coveted terrain.
Sabe a Universidade de Harvard? Você já ouviu alguma história sobre um fundo ligado à universidade colocar dinheiro em terras na Bahia? Então, vamos para esse outro caso, que também envolve compras de estrangeiros de terras no Cerrado.
Em 2018, Círio Barros, repórter da Pública, foi até o oeste da Bahia para entender melhor um conflito de terras que envolveria uma empresa que integra o fundo de Harvard.
Gente, assim, a gente está fazendo essa reportagem e a gente quer mostrar a situação de vocês, então queria que vocês fossem o mais francos possível.
A disputa em jogo era uma área de 140 mil hectares, que havia sido comprada quase inteiramente pela Caracol Agropecuária, uma empresa que está entre os ativos de um fundo dos doadores da própria Universidade de Harvard.
E ali é um outro exemplo de uma área que já estava em disputa há muito tempo, em que já se registravam mortes também, que o Estado nunca tinha conseguido dar uma solução e que uma empresa estava se colocando lá e também passando meio ao largo de uma série de disputas judiciais que estavam acontecendo. Então, aquilo também estava gerando uma série de conflitos, assim, sabe?
Plantava, quando pensava que não chegava um dono. O mascador chegava, sou o dono, sou eu. Tem que sair daí todo mundo. Entendeu? Aí criar aquele problema. Não, que tá aqui quem manda sou eu, tenho que sair. E aí sempre ficou sempre nisso. Aí o último aí foi que chegaram e derrubaram as casas. Aí foi, nós tivemos que sair.
Tá, né, imagina. Entendeu? Não, mas assim, nessa época que teve algum... Que episódio de violência que o senhor se recorda, assim, além...
Violência é que o cara chegava e metia arma aí. Ou sai ou morre.
Ou sai ou morre.
Ou sai ou morre.
Nesse caso da Bahia, a Justiça do Estado considerou que a posse da área não estava dentro da legalidade. Mas esse exemplo de disputa por terras agricultáveis entre empresas ou fundos estrangeiros e comunidades tradicionais se espalha por todo Matopiba.
O fundo de Harvard até depois até anunciou uma retirada assim, de investimentos em terras no Brasil, porque eles também se depararam com esse grande caos fundiário que a gente tem aqui, né? E é louco ver, porque às vezes a gente, sei lá, você vê um paper ali de um anúncio de investimento de uma área agrícola, é difícil de ver que como isso vai desaguar lá na ponta, num conflito agrário, numa coisa assim, né?
E os conflitos, às vezes, não são diretamente relacionados à posse da terra. Muitas vezes é o acesso à água, o desmatamento ou outros impactos ambientais que viram faíscas para conflitos.
O fato é que as áreas rurais do Matopiba estão se transformando e rápido. Os chapadões, planos, são muito visados pelo agronegócio. E as comunidades tradicionais que habitam os vales, abaixo dos chapadões, sentem o impacto da chegada das plantações de soja, milho, eucalipto.
Um dia a gente acordou na casa do agricultor, numa comunidade no Piauí. A gente foi tomar café e botou uma garrafa assim em cima da mesa, acho que era uma garrafa de refrigerante, assim. E aí tinha um líquido dentro que parecia um tangue de goiaba, assim, parecia um suco artificial, sabe? E ele falou pra gente que era água do rio, da comunidade, que tava repleto de agrotóxico. Então, assim, isso é uma imagem que me impactou, sabe? Ele era um senhor bem de idade, que tinha se criado lá.
pequenos grupos, seja nacionais ou internacionais, que estão ganhando rio de dinheiros, e um momento que não dá mais para eles, eles vão embora. E a gente, que somos daqui nativos dessa região, vamos ficar só com a miséria e a sede.
O enrosco causado por essa posse de terras por estrangeiro é uma questão que veio para ficar. Os impactos são de curto e de longo prazo. As terras são desmatadas para dar lugar a fazendas e, nesse processo, comunidades tradicionais são deslocadas, têm seus modos de vida muito alterados ou mesmo inviabilizados. Tudo isso deixa consequências que vão perdurar. Além dos impactos ambientais, o poder da especulação imobiliária no agro gera conflitos e até mortes. E bem, tudo isso acontece em cantões rurais distantes, onde a fiscalização não tem dado conta de chegar. Parece uma linha muito longa, essa que liga os chapadões do Cerrado às bolsas de valores em São Paulo ou em Nova York. No mundo concreto, é de fato distante. Mas, no universo financeiro, os pedaços de terra viram papéis, ações, índices e números que circulam freneticamente sob os olhos de corretores do mercado financeiro. São universos diferentes, mas por aqui seguiremos acompanhando como essas dimensões se relacionam.
O Amazônia Sem Lei volta no mês que vem. Se você gostou do episódio, mostra ele para alguém. E escuta também o episódio do mês passado, que foi o primeiro da série. Nele a gente contou sobre como o agronegócio e o narcotráfico se relacionam lá no sudeste do Pará.
Esse podcast faz parte do especial Amazônia Sem Lei, um projeto que investiga a violência relacionada à regularização fundiária, demarcação de terras e reforma agrária na Amazônia Legal e no Cerrado.
Em toda a série a gente tem um pano de fundo comum. Aqui a gente fala sobre investigações relacionadas a conflitos por terra, fenômenos que se conectam com a violência na regularização fundiária, na demarcação de terras e na reforma agrária, de áreas da Amazônia Legal e do Cerrado.
A reportagem que embasou o episódio de hoje foi feita por Caio de Freitas Paes, que também colaborou no roteiro. A produção, roteiro e montagem são de Clarissa Levi, que também apresenta o episódio ao meu lado, Ricardo Terto. A finalização de som é da Mariana Romano. O especial Amazônia Sem Lei é coordenado por Thiago Domenici. Mês que vem estamos de volta, obrigado e até lá!
Ah, e se você acompanha nossos conteúdos, considere ajudar a financiar nosso trabalho, se tornando um aliado da Pública. Com doações mensais a partir de R$ 10,00, você entra no nosso programa de aliados, que inclusive dá direito a newsletters exclusivas. É só acessar aliados.apublica.org e se cadastrar.
Nesse episódio, usamos áudios da Brasil Agro, da Imobiliária Postigo e do SBT.